Tá? Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículos de 1 a 11 tem sido tema de uma série de mensagens que eu tenho pregado aos irmãos, com o título Sua Vida Pode Ser Melhor, tá? E a ênfase que a gente tem dado nessa série de mensagens é não se conforme. Então diga aí alto, não se conforme. É, olha para alguém e fala, não se conforme. Agora escuta, que é para você também, não se conforme, tá bom? Muito bem, olha só que a palavra de Deus diz assim: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus, e a essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem o que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu, e se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, nós já estudamos parte desse texto, e a primeira coisa que a gente aprendeu há semanas atrás é: não se conforme com o que você já experimentou do Senhor. E a ideia era, Deus é infinito e tem muito mais para te abençoar. Depois estudamos uma segunda questão que ele diz para não se conformar. Não se conforme com os dons que você já recebeu. E a gente aprendeu que os dons do Espírito não são só capacidades para servir, mas que alguns dos dons do Espírito são poder da graça de Deus que nos liberta, que nos abençoa e nos permite viver uma vida santa diante do Senhor. Depois, continuamos estudando esse texto e aprendemos que nós não deveríamos nos conformar com a maturidade que já desenvolvemos, porque maturidade é algo que a gente tem que aprender em cada novo estágio da vida. Eu posso ter sido um jovem maduro, mas às vezes sou um ancião imaturo. E a gente tem que aprender em cada etapa da vida, novamente, a maturidade. E aí o apóstolo Pedro dá alguns conselhos de como a gente continua desenvolvendo a maturidade. E ele diz, olha, você tem que ter algumas qualidades que você busca ardentemente. E uma delas é crescer na fé. E depois, a gente de ter estudado sobre crescer na fé, ele fala sobre crescer na virtude, ou seja, não se conforme com a sua excelência moral. E por fim, hoje eu quero falar sobre não seja dominado pelo animal que existe em você. Olha que forte. Então diga aí, para alguém, olha feio assim, faz, não seja dominado pelo animal que existe em você. E pode até fazer, mas escuta, porque o animal está em você também. tá? Não seja dominado pelo animal que existe em você. E é interessante porque Pedro vai falar sobre o fruto do Espírito, um dos aspectos do fruto do Espírito, onde ele fala sobre domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio pode ser entendido como autocontrole ou capacidade de dominar impulsos, desejos e sentimentos. E o interessante é que o autocontrole, o domínio próprio, precisa ser desenvolvido dentro de nós. Por isso, Paulo vai dizer que domínio próprio é parte do fruto do Espírito. E Paulo vai ensinar para a gente que esse animal existe dentro da gente, quando ele fala sobre o velho homem e o novo homem. Ele diz que o velho homem, de vez em quando, devia estar morto e ele ressuscita lá dentro da gente, e a gente age de uma maneira inconsequente. E a Bíblia vai ensinar para a gente que esse contraste, essa luta entre o velho homem e o novo homem, é uma luta constante que vai existir até o dia da redenção final, quando o nosso corpo for glorificado, não for mais esse corpo carnal, tá? E nós pudermos receber então esse corpo, a semelhança de Jesus, que é chamado de corpo espiritual. Paulo vai usar uma outra expressão forte, dizendo desse animal que existe em nós, né? Quando ele fala sobre a luta entre a carne e espírito, entre ser carnal e espiritual. E ele fala até de crentes que são carnais. O negócio é sério. É disso que a Bíblia está falando aqui. Não se conforme com o animal que está dentro de você. É interessante porque, ainda que nos tempos bíblicos, os apóstolos, os escritores da Bíblia não soubessem do que a gente vai falar agora, os estudiosos de hoje, os psicólogos de hoje, vão dizer para a gente que uma parte do nosso cérebro, chamada amígdala, a amígdala não é daqui não, é aqui na cabeça, tá? Amígdala, é de onde procedem os nossos impulsos mais animais. Eles dizem que é o cérebro primitivo, onde tudo que você pode imaginar de impulso sai da amígdala, tá? Mas dizem também os estudiosos que os demais componentes do nosso cérebro têm a capacidade de desenvolver controles que limitam o uso dos impulsos animais que estão dentro da gente. E eles desenvolvem essas outras partes do cérebro, aquilo que os estudiosos chamam de comportamentos sociais, tá? Então, o animal que está dentro de você diz assim: esse meu chefe é horrível, ele tem que morrer. E você deseja tanto a morte do teu chefe que você sonha que ele morreu. Fala a verdade, já sonhou que morreu, né? Não é? Sonha que o homem vai morrer, mas porque você tem a outra parte do cérebro, não é? No sonho de que o teu chefe morreu, tá? Não foi você que matou o chefe, tadinho dele, sofreu um acidente, e você até está lá no funeral chorando porque ele morreu, mas na verdade, o teu animal está dizendo: morre, desgraçado. Está entendendo? É sério isso aí. Funciona assim na cabeça da gente. Tem um problema, porque o controle social, ele só funciona quando existe consequência, ou quando a gente tem medo da punição. Por isso, todo controle social desaparece quando a gente vive numa sociedade sem punição. E aí você começa a ter os desvios todos que a gente tem numa sociedade moderna. E o pior ainda é que, ainda que a gente esteja ensinando que a gente tem que dominar, subjugar o animal que existe dentro da gente. E ainda que a gente diga que o controle social ajuda, mas não é a solução, porque se ninguém estiver vendo, você burla o controle social. Quem já está numa estrada, pisa no acelerador, está andando, correndo, aí ele vê radar, pisa no freio e passa bonitinho na frente do radar. Eu tenho que confessar que eu já fiz isso muitas vezes. Eu acho que você também, né? Teve até uma senhora aqui na igreja que um dia chegou aqui para um atendimento e falou: pastor, estou frustrada, muito frustrada. Falei: por quê? Tomei uma multa de trânsito hoje. Falei: é verdade? É aqui na cidade. Sério? Sério. Daí ela falou assim: sabe, pastor, eu gosto de ficar testando o radar. Eu falei assim: mas como é que é esse negócio de testar o radar? Ela falou assim: eu descobri que os radares aqui da cidade têm uma tolerância de 10%. Então eu passo a 60, 61, 62, 63, 64, 65 quilômetros, 65 quilômetros mesmo, mas hoje eu tomei uma multa. Eu falei: tá bom, mereceu essa multa, né? Não tem jeito. Por quê? Porque o controle social só funciona enquanto tiver vigilância. Mas o domínio próprio não é um controle social dessa maneira. O domínio próprio é algo que nasce na graça de Deus. E ele trabalha dentro de nós de algumas maneiras diferentes. Primeira coisa que ele trabalha é o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E aí a gente começa a temer a Deus, porque onde o ser humano pode se esconder da presença de Deus? Eu posso saber onde está o radar, eu posso saber onde está o policial lá com o cronômetro, mas eu sei que Deus está em todos os lugares. Eu posso subir ao céu, descer aos profundezas, eu não vou me esconder desse Deus. E o temor do Senhor me diz: eu estou na presença de Deus agora. Mais do que isso, a palavra de Deus diz que o domínio próprio é fruto do Espírito, porque o Espírito Santo dentro de nós não apenas nos empodera para sermos libertos e livres da escravidão do pecado, mas ele também é aquele que testifica ao nosso espírito e diz: filho, se você passar esse limite, você vai cair no pecado. O animal que está dentro de você vai ressuscitar. E a voz do Espírito, aliada ao temor do Senhor e os valores da palavra de Deus, constroem dentro de nós o que a Bíblia chama do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Na sociedade que a gente vive, a gente vai aprender um pouco diferente do que isso. A gente vai aprender que as coisas que fazem parte do animal que há em você são naturais. E que toda forma de controle desse animal que está dentro de você é repressão. Você está reprimindo o seu eu. Mas o que o discurso dessa era está dizendo é algo horrível. Porque se a gente deixar livre o animal que está dentro da gente numa sociedade, essa sociedade vai se tornar uma sociedade cada vez mais injusta, cada vez mais agressiva, cada vez mais, ou melhor, cada vez menos humana. No propósito de Deus, que é transformar a nossa vida à semelhança do homem perfeito que é Jesus Cristo. Por isso, diante de Deus, nós somos convocados para ensinar esse mundo com a nossa própria vida o significado de ser humano à luz do propósito divino. E é por isso que nós, servos do Senhor, trabalhamos intencionalmente na nossa própria vida para dizer não ao ódio, não à violência, não ao racismo, não aos desejos que nos levam a ser inconsequentes, a priorizarmos o casamento e o sexo no casamento, a repudiarmos qualquer tipo de vício que nos faça perder o controle sobre o animal que há em nós. Há uma série de drogas que se luta pela permissão delas, mas o que elas fazem? Elas tiram de nós a inibição de revelar o animal que está dentro de nós. Seja na área sexual, como êxtase, seja como a maconha que faz a gente ficar corajoso, e a maioria dos bandidos que vão para um assalto estão cheios de maconha para ter mais coragem e perderem o temor dos enfrentamentos. E a gente está dizendo, olha, ressuscita o animal que está aí dentro. E a gente está dizendo, não, por que não? Porque eu não quero viver num lugar onde não exista limites, porque é insuportável viver sem qualquer limite. Mas a Bíblia está falando que aquilo que ele precisa fazer na nossa vida é mais do que o controle social. Porque o controle social só funciona quando tem vigilância ou tem punição. Mas eu preciso de algo de Deus na nossa história. E a gente precisa entender que o animal existe dentro de cada um. E que o fato de você ser um crente, ou um homem de bem, ou uma mulher de bem, não faz com que esse animal não exista dentro de você. E é disso que Pedro está falando. E tem muita gente sofrendo hoje, porque acha que já dominou o animal que está dentro dele, e a sua casa está sofrendo, porque não é capaz de enxergar que o animal está aí dentro, e que ele tem que ser subjugado todo dia, na graça de Deus, no temor do Senhor e no poder do Espírito Santo. Alguns anos atrás, um querido amigo, membro da minha igreja, gente boa, que tinha sido viciado em álcool, que estava limpo há 20 anos, há mais de 20 anos, um dia recebo o telefonema da família dele, e a família dele desesperada: pastor, ore por nós não sabemos onde está o papai, nós não sabemos onde está o vovô, porque nessa época ele já era vovô, nós não sabemos onde está o marido. E eles imaginavam que ele tinha sido sequestrado. Alguém sequestrou, é impossível que tenha acontecido alguma outra coisa. Já procuramos no hospital, já procuramos na polícia, já procuramos no necrotério. Não está, não sabemos onde está esse homem. Ele ficou 2 para 3 dias desaparecido. E a história era mais ou menos essa: época de Copa do Mundo, comemoração dentro da empresa, o pessoal levou lá para assistir os jogos e levaram cerveja. E ele disse assim: eu já dominei o animal que está dentro de mim há mais de 20 anos, eu tenho controle para tomar uma cerveja. E ele tomou uma cerveja, depois tomou a segunda, depois tomou a terceira, a festa acabou. Ele continuou tomando até todos os cartões dele de débito e crédito não funcionarem mais, e todo o dinheiro dele ter acabado no bolso. Ele não dominava o animal que estava dentro dele. E ele ficou largado numa rua, numa sarjeta, até que 2 dias e meio, quase 3 dias depois, a sua família o encontrou. Levaram ele lá para a igreja. Esse homem chorava como uma criança e disse: eu pensei que o monstro que havia dentro de mim tinha morrido, mas ele ressuscitou essa semana. Domínio próprio é saber que existe um animal dentro da gente, e a gente não brinca com esse animal. Eu já vi coisas que um pastor nunca gostaria de ver. Nós fomos chamados uma vez, um grupo de pastores dessa igreja, para ir numa casa. Uma situação horrível, que eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Chegamos lá para confrontar um pai que abusava sexualmente do seu filho de 7 anos, que fazia sexo anal com ele, com 7 anos de idade. Está entendendo? Eu não consigo entender um negócio desse. Não entra na minha cabeça um pai fazer isso com seu filho. Eles, graças a Deus, não eram da igreja. Porque o outro era. E aí a gente descobriu uma outra coisa, que aquele homem estava endemoniado. E quando a gente começou a orar naquela casa e confrontar aquele homem, se manifestou com seus demônios e subia nas paredes como um gato. Eu nunca vi um negócio daquele. Por quê? Porque quando a gente não sabe lidar com o animal que está dentro da gente, a gente abre portas para Satanás influenciar e às vezes até dominar o animal que está dentro da gente. Está entendendo? Eu não estou dizendo que toda forma de aberração que você encontra por aí é fruto de demônios. Aquela era. Eu estou dizendo que existe um animal dentro da gente. E esse animal precisa ser dominado e controlado. E se a gente não domina esse animal com a graça de Deus, e se a gente quiser, até demônios podem atrapalhar esse processo e ficar pior. Na Bíblia existe um negócio muito estranho chamado demônios especialistas. É estranho. São poucos os versículos. Eu nunca tive coragem de pregar sobre isso, porque eu não consigo fazer um entendimento perfeito. Mas a gente vê coisas esquisitas acontecendo. Eu já vi coisas muito estranhas desse animal que está dentro das pessoas. Eu me lembro de um dia, na porta da igreja, um casal que frequentava a igreja, membros da igreja. Esse é pior, né? Aquela mulher chegar com os seus filhos, toda ensanguentada na porta da igreja, porque o seu marido, um homem de 2 metros de altura, com mais de 130 quilos, tinha espancado aquela mulher dentro de casa. Depois, aquele homem vinha chorando, pedir perdão, mas tinha um animal dentro daquele homem e que ele não enxergava. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que eu não posso me conformar e imaginar que não existe um animal dentro de mim, porque se eu me conformar e não tiver constantemente crucificando o velho homem, crucificando a carne, subjugando-a pelo poder do Espírito, não porque isso é uma repressão religiosa, mas porque eu quero ser humano, mas não qualquer tipo de humano, um humano que faça diferença nessa terra, porque eu estou na presença de Deus, porque eu não posso me esconder da presença do Senhor. E sabe, a Bíblia vai ensinar para a gente que esse não é um problema de pessoas que não têm maturidade espiritual. A Bíblia vai contar a história para a gente de Davi. Davi era um rei muito bem sucedido, poderoso, no auge da sua carreira. Era tão fácil ser rei naquele momento. Por quê? Porque os seus soldados disseram para ele assim: Davi, não precisa ir para a batalha, nós somos hábeis, nós conquistamos as terras para vocês, para você, quando chegar o momento da marcha da vitória, a gente chama, esperamos você chegar e a gente entra na cidade. E assim estava acontecendo. As guerras estavam acontecendo, as batalhas, as coisas no palácio, e Davi estava desfrutando o momento, o melhor momento. Mas tinha um animal dentro de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ele olha uma mulher tomando banho, e deseja aquela mulher. E ele diz para os seus companheiros de trabalho, diz assim: vamos buscar aquela mulher que eu quero conversar com ela. E as pessoas olham para Davi e veem um animal que está dentro dele. E dizem assim: Davi, sabe quem é essa mulher? Ela é esposa de Urias. Lembra do Urias? Urias era um dos 30 valentes da guarda pessoal de Davi. Existiam 30 homens de uma tropa de elite que guardavam a vida de Davi em todas as batalhas. Ele era um deles. Era impossível que Davi não o conhecesse. Aí dizem para ele assim: sabe quem é o pai dela? O pai dela faz parte da mesma tropa dos 30 valentes, está lá, dão a vida por você. E se não bastasse, ainda disseram assim: sabe quem é o avô dela? É Aitofel, o melhor conselheiro e mais poderoso conselheiro que você tem do reino, quase como um primeiro-ministro. Para com isso, Davi. Mas às vezes a gente não quer olhar para o animal que está dentro da gente, e nem quer dominar o animal que está dentro da gente. E aí a gente racionaliza os argumentos do animal. Ele diz: melhor razão para chamar essa mulher, gente boa, quero conhecer. Você vai achar sempre desculpas para tudo quando o animal que está dentro de você está ressuscitando. E é por isso que a Bíblia vai dizer para a gente: não se conforme com o animal que está dentro de você. Não tem ninguém aqui, a começar por mim mesmo, que não tenha um animal dentro de si. E isso só vai desaparecer no dia em que o nosso corpo for transformado e glorificado. Até então, eu tenho um animal dentro de mim. E é interessante que a Bíblia vai ensinar para a gente que a graça de Deus, a presença de Deus, não tira o animal. Ele nos dá poder para não ser dominado por ele. Quando Caim matou Abel, antes disso acontecer, a palavra do Senhor nos diz que Deus se encontrou com Caim. Ele disse: por que é que você está carrancudo? Porque ele estava morrendo de raiva do seu irmão Abel. Se você não fizer o que é direito, você não vai ser aceito. É isso que Deus diz para Caim. Olha, cumpre o que é minha vontade. Eu quero esse tipo de oferta e não aquela. Você está fazendo da tua cabeça, faz do meu jeito. Mas aí o Senhor diz assim: o desejo está à porta, cumpre a ti dominá-lo. O animal está dentro de você, mas tem graça, tem sabedoria, tem temor do Senhor, tem presença do Espírito para a gente poder vencer esse animal. Agora, se eu me conformar que isso é natural, que faz parte da vida, que faz parte dos impulsos, eu vou abrindo brechas na minha vida e portas para que o animal que está dentro de mim domine a minha vida. Tem muita gente sofrendo porque é dominado pelo animal que está dentro dele. Tem muita família sofrendo porque tem um animal que controla as coisas. Tem muita empresa sofrendo, porque a humanidade foi deixada de lado e ficou só o animal. mas tem graça de Deus, na forma do fruto do Espírito, chamado domínio próprio, aliado aos valores da palavra, e a presença permanente do Senhor conosco, para nos dar vitória. Por isso, nessa manhã, eu quero orar uma oração muito difícil, não é fácil essa oração, porque é uma oração de confissão, de rendição, de aceitação de que precisamos do Senhor para vencer o animal que existe dentro de nós. Talvez você esteja numa casa muito angustiado, porque você deixa o animal que está dentro de você várias vezes machucar pessoas. E talvez hoje você tenha que voltar lá para pedir perdão para algumas pessoas que você, porque esse animal é você, como um animal machucou, palavras que a gente não mede, gestos, atitudes, pressões. E o Senhor diz: para com isso, meu filho. Eu tenho graça para entrar na tua casa e fazer diferença. Tem gente que é infeliz, porque o animal que está dentro dele é tão forte, que ele não sabe se comportar, não sabe viver, não sabe agir. Ele é dominado pelo animal. A palavra de Deus diz que a graça dele é poderosa para nos libertar. Eu me lembro de um rapaz que encontrei há 2 semanas atrás, e ele chegou junto com o seu pastor, ele mora numa outra cidade. Agora o seu pastor diz: pastor, eu te dei muito trabalho. Ele diz: rapaz, você me deu muito trabalho mesmo, mas agora eu me converti, viu? Agora estou sério, porque antes eu brincava de ser crente. E tem muita gente brincando de ser crente, querendo que o animal que está dentro dele domine a sua vida. Mas não dá. Ou o Espírito de Deus domina o nosso coração, ou a gente está perdido. Então, nessa manhã, eu quero orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo está testificando. Chega. Chega. Entendeu? Chega. Tem que haver uma mudança. Tem que entrar um amor diferente nessa casa. Tem que entrar uma visão diferente de vida. As racionalizações têm que ser derrotadas, porque elas vêm do diabo. E a gente abraça essas palavras do diabo. Ah, eu sou assim mesmo. É nada. O Senhor quer transformar a tua vida. Então, se hoje o Espírito Santo está testificando no seu coração que você tem que subjugar esse animal que está dentro de você, pela graça e pelo poder de Deus, pelos valores do reino e pela presença de Jesus, eu queria desafiar você a estar orando junto com a gente agora, em confissão, em busca, em reconhecimento da necessidade. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, ou se a sua casa precisa dessa liberdade, porque aí um animal cutuca o outro e viram 2 feras. Está entendendo o que eu estou falando? Uma bagunça total. Então, se o Senhor está falando com você, vai saindo do seu lugar, quero orar por você agora. Vem aqui em nome de Jesus, nós vamos orar juntos. Se você está lá em cima na galeria, se está aqui embaixo, não interessa, vem agora em nome de Jesus. Hoje é dia de Deus fazer algo novo aí na tua vida. Não se conforme com o animal que está dentro de você. Essa é a mensagem de Deus. Você vai esquecer o resto, lembra disso? Não se conforme com o animal que está dentro de você. Não se conforme. Essa é uma luta de todo dia, na presença de Deus e no poder do Espírito. Que a gente precisa de graça. Que a gente precisa dessa graça em casa, na família, no trabalho, na rua, no trânsito. Tem uns motoristas que são animais, vamos falar o português claro, não é? E a gente precisa de que Deus trabalhe isso. A ira vem, explode. Não é assim que Deus quer que a gente viva. Autocontrole, domínio próprio, faz parte do projeto de Deus para mim e para você. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem para cá, em nome de Jesus, vem para cá, em nome de Jesus, tá? Pode vir, e a gente vai estar orando, tá? E quem sabe você vai ter que pedir para Deus forças e coragem para pedir perdão para alguém. Porque às vezes a gente passa por cima e não sabe as marcas que deixou no caminho. E a gente tem que ir lá e restaurar o coração dessas pessoas. E não tem melhor maneira de subjugar o animal que está dentro da gente do que a gente sentir o efeito do que uma palavra maldita, do que um gesto, do que uma atitude pode fazer no coração de quem a gente ama. Isso se torna um reforço na nossa vida. Vamos orar junto? Agora, todo o povo de Deus de pé, estende a tua mão para cá, porque cada um que está aqui está vivendo uma intensa batalha, que não é diferente da sua que está aí de pé lá atrás. Porque eu e você também precisamos não nos conformar com o animal que está dentro da gente. Pai querido, em nome de Jesus, o teu filho, que eu quero interceder por essas vidas que estão aqui. Como alguém que luta com seus monstros todos os dias. Como alguém que toda manhã, quando ora ao Senhor, tem que dizer, sou pecador. Como alguém que sabe, que conhece o poder da graça em tantas áreas em que eu já fui transformado e consertado pelo Senhor, mas que em tantas outras áreas, em demandas novas da vida, ou até em algumas antigas, tenho que aprender de novo e de novo e de novo. Por isso, Pai, como alguém que não quer se conformar com o animal que está dentro de mim, mas que quer sim ser renovado no entendimento, eu venho apresentar os meus irmãos e dizer, Senhor, há coisas que eles podem fazer, e a estas eu quero te pedir coragem, da coragem, da intrepidez, da determinação, da vontade, mas há outras que eles não podem fazer, porque de alguma maneira foram escravizados pelo animal que está dentro deles. A estas coisas eu quero te pedir, vem com o poder do teu Espírito e começa a quebrar as algemas, as correntes, e a dar renovação e transformação. Mas Senhor, revela a tua presença cada manhã numa tamanha intensidade que eles diante do Senhor possam dizer, onde eu vou me esconder do Senhor? E no primeiro momento em que o animal parece acordar e rosnar, que vem a voz do teu Espírito, filho, vou te ajudar, segura na minha mão e vem comigo, tem outro jeito de resolver essa questão. Abençoa, Senhor, abençoa, por favor, abençoa a casa, a família, o futuro, as relações que ficaram machucadas no passado, dá poder para restauração. Abre portas, fecha portas, mas revela a tua misericórdia. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém, amém, queridos. Crê nisso, tá? Não se conforme. Amanhã ele vai acordar de novo, dizendo: ah, fica quieto aí, ó. Em nome de Jesus, tem um outro jeito de viver. Eu quero aprender esse novo jeito, tá bom? Vai na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando...